Boa tarde a você. Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim, nosso boletim tradicional do mercado do boi gordo, acompanhando toda essa evolução de preços aí no preço da arroba do boi gordo. E esse preço já começa a chegar e chegar forte no varejo. A gente vai entender as informações e quem traz mais detalhes para a gente é o meu amigo Iberville Neto, lá da HN Agro. Seja bem-vindo, Iberville. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho dessa dinâmica de mercado. Vamos começar falando da arroba do boi gordo e a evolução dos preços, Iberville. Me parece que existe aí uma tendência, ou pelo menos uma possibilidade de continuidade desse movimento de alta. A gente já está vendo negócios beirando aí os R$ 360, é isso mesmo? Conta mais para a gente, Iberville.
Olá, Alexandre. Olá a todos. Isso, Alexandre, os 350, R$ 360 mais pontuais nesse patamar maior são os valores que têm sido observados aqui em São Paulo atualmente. A gente tem um cenário de diminuição de força no mercado futuro ontem e hoje. O mercado deu uma. Diminuição de força não, o mercado cedeu bem ontem e hoje trabalhou um pouco mais fraco, agora recuperou um pouco. Mas no mercado físico a gente segue com programações de abate curtas, a gente segue com preços firmes e o cenário sem grandes alterações frente ao que vinha sendo observado.
Qual que é a média das
Agora,
escalas hoje,
quanto
Berville?
a gente está falando de uma escala aí usando aqui o indicador da Tagro como referência, a gente está falando de 5, 6, 7 dias, lembrando que aqui a gente está falando de dias corridos, né? Então são programações bem curtas nas médias. Alguma indústria com programações um pouquinho maiores, às vezes testando valores menores e dando uma, vamos dizer, fazendo um pouco mais de pressão, mas não é a cara do mercado isso, não. A gente, apesar dessa ser a situação atual, a gente sempre faz aquela ponderação de que dezembro costuma ser um mês mais calmo do ponto de vista de compra de gado, do ponto de vista até de precificação do boi. Então, são essas duas questões. O mercado acalmar em dezembro seria até o mais comum. Agora, não é o que tem sido observado ainda. O mercado segue firme, segue forte.
Essa alta do boi está sendo repassada aí para os outros segmentos, atacado e varejo, Berville?
Sim, Alexander. Nós tivemos aí um atacado que trabalhou firme ao longo de novembro. Agora, nessa última semana, um pouco mais calmo, mas se a gente pegar o preço do boi casado do CPE e transformar isso numa arroba, a gente está falando de uma arroba de R$ 360, mais ou menos. Arroba de carcaça, ou seja, como o boi costuma superar ou ficar, vamos dizer, aí a gente tem duas relações. O boi costuma ficar próximo disso. Historicamente, a carcaça supera um pouquinho, pensando em números do CPE e em outros indicadores. O boi supera um pouquinho o valor da carcaça, mas um pelo outro a gente está falando de valores próximos, que é mais ou menos essa arroba de 360, pensando em boi também.
E 360 é um número importante, porque quando a gente deflaciona esse número, essa média aí é uma das maiores dos últimos tempos, né, Iberville?
Isso, Alexandre. Aí tem um outro ponto que a gente tem, vamos dizer, que surgiu aqui nas observações das nossas tabelas aqui, que é justamente o último pico de preços que a gente teve ali em novembro de 2020, mas em 21 ele chegou muito perto disso. Se a gente pegar aqueles valores de novembro de 2020, que na época foram R$ 285 por arroba, e trouxermos para valores presentes, ou seja, desconsiderar o efeito da inflação, ou na verdade embutir o efeito da inflação nesse preço lá atrás, a gente está falando de uma arroba de R$ 360, a arroba do final de 2020. Mas ali no início de 2021 seria uma arroba de R$ 358, tá? Então, isso usando o IGPDI como deflator, tá? Por que que eu estou entrando nesse detalhamento do IGPDI? Porque se a gente usar o IPCA, que é a inflação oficial do IBGE, o pico de preços foi de R$ 390 em abril de 2021. Por que que está dando tanta diferença, né? Porque nessa série aqui, nesse período de 2020, 2021, a gente teve aquela questão, aquela questão, diminuindo o assunto, mas teve a pandemia que gerou impactos muito fortes ao longo das cadeias e gerou, cenários aí, inclusive de deflação, pensando no, nos dados do IGPDI, tá? Que é uma inflação mais relacionada ao atacado. Houve explosão de preços em diversos momentos, mas em alguns momentos houve um cenário de deflação para o IGPDI. Isso deixou ele mais distante do IPCA, por exemplo, que trabalhou inclusive com momentos bem fortes. Tá? Então, por isso, a gente tem 390 de um lado e 360 de outro. Esses números, historicamente, eles costumam trabalhar um pouco mais próximos, esses dois cenários de deflação. A gente costuma usar o IGPDI para fazer essa relação, porque o IGPDI é um índice de inflação que está mais relacionado a preços no atacado, que, por sua vez, vão representar melhor os custos do produtor. Quando a gente fala de IPCA, é a inflação oficial do governo, que do IBGE, usada como base aí das políticas econômicas, que é importante, mas ela se refere a preços ao consumidor.
Boa.
Tá? Quando a gente fala de IGPDI, a gente tem preços no atacado com maior peso, um pouco de preços no varejo e um pouco de construção civil com peso pequeno.
Relação feita, enfim, explicação dada. Os 360 está superando, então, portanto, essa média lá de 2021, certo?
Exatamente. Lembrando só com a ponderação de que lá a gente estava falando de uma média mensal, né? Então o mercado ficou naquele patamar, e aqui a gente ainda está vendo ele beliscar esse patamar, não é um período longo para chegar a ser a média mensal, mas ele está encostando no, nos máximos do último pico de preços.
Muito bem. Ô Iberville, tomando como base aí esse aumento, né, do preço da arroba, você falou um pouquinho do atacado, mas e o varejo, hein? E o consumidor? E a gente como cliente lá na frente, como é que está recebendo essa carga aí de aumento de preços?
Alexander, agora em novembro, os dados que saíram ontem, os dados do IPCA 15, que é a prévia da inflação, aqui de preços ao consumidor, ou seja, a gente está falando de varejo aqui, na média dos cortes de carne bovina que o IBGE acompanha, em novembro houve uma alta de 7,6% na comparação mensal. E essa alta foi a maior da série que o IBGE disponibiliza aqui, que começa no início de 2020. É uma série mais curta mesmo, mas. Ela foi a maior variação para carne bovina desde o início da série, superando o recorde anterior, que era de 5,7% de valorização média no mês, ali no final de 2020.
É maior da série que começou em 2020, é isso?
Começa isso, 2020. O IPCA é um índice muito antigo, né? Mas esse nível de detalhamento fornecido pelo IBGE ele é mais recente.
Muito bem. 7,6% é a média dos cortes. Obviamente tem corte que subiu mais, tem corte que subiu menos. O que que você destaca aí, nessa ponderação, Iberville?
Vamos lá, Alexandre. O Acém foi o corte que mais subiu. A gente teve uma alta de 10%, peito 9,9%, costela 8,9%. Então, a força das exportações, considerando que em geral a gente exporta mais carne dianteira, ela ajuda a enxugar um pouco mais esse mercado desse tipo de corte ajuda a explicar esse cenário de valorização maior desses cortes. Além, é claro, de que a partir do momento que essa carne vai subindo, existem diversos tipos de migração de consumo, né? Tem a migração que vai dos cortes dianteiro para o frango, mas também tem algum deslocamento aí de cortes de maior valor agregado para os cortes de menor valor agregado, que acaba beneficiando o preço também.
O Iberville, esse percentual é alto, 10% para 100, 9% para o peito, enfim. E para as carnes consideradas nobres aí, esse movimento também foi agressivo, não?
Alexander, a carne que menos teve valorização foi a picanha, 3,7%. Filé mignon subiu 6,2%, contra filé 7,6%, alcatra 8,1%. Então, a gente teve altas que podem ser consideradas bem fortes para a maior parte dos cortes, e mesmo essa alta da picanha de 3,7%, isso considerando uma alta no varejo, ela é uma alta importante, sim. E a picanha veio com valorizações nos últimos meses, então também tem essa. Quem subiu um pouco antes ali ou um pouco depois. Mas uma alta de 3,7% no varejo, ela é uma alta que pode ser considerada expressiva também.
Isso a gente está falando só do mês de novembro, né? O Iberville lembrou bem, esse
Isso.
movimento já vem acontecendo nos meses anteriores, né?
Exatamente, exatamente. Se a gente voltar no acumulado, for para 12 meses, a gente está falando de altas bem mais importantes.
Oi, Iberville, mas quando a
Deixa eu
gente
até.
compara, por exemplo, carne bovina com as demais proteínas, como é que está a situação? Ainda são competitivas as carne bovina, a carne bovina? Os cortes
Alexandre,
bovinos?
aqui a gente tem vamos dizer, duas avaliações, né? No longo prazo, e aqui hoje eu trouxe essa variação em relação a novembro, a outubro, desculpa. De outubro para novembro, para a gente manter a análise aqui nesses dados do IPCA, o que a gente teve de variação? Como eu disse, para as carnes bovinas, para a média dos cortes de carne bovina, a gente teve 7,6% de alta. E aí, se a gente pegar o frango inteiro, ele subiu 1,2%. A carne de porco, eu estou usando até carne de porco aqui, que é o termo que o IBGE usa, tá? Subiu 3,7%. Carne de carneiro, 3,9%, também usando a nomenclatura do IBGE. E aí, se você pegar linguiça com desvalorização de 1,2%, tilápia, 1,5% de queda, e ovo de galinha, 1,6% de queda. Algumas proteínas que podem ser consideradas. Que estão na cesta de produtos aí do brasileiro, claro que algumas com menos peso, como é o caso dos peixes, embora tenha aumentado nos últimos anos.
Ou seja, subiram, levando em consideração porco e frango, principalmente suíno e frango, principalmente, Berville, mas não na mesma proporção que o bovino, que o corte bovino. Isso significa, no final das contas, perda de competitividade, perda de poder de compra aí do consumidor, ou ainda o consumidor prefere demandar aí os cortes bovinos aí em detrimento das demais proteínas.
A carne bovina, ela tem um apelo forte, né? Até em reuniões, em churrascos, etc. Ela é uma carne que ela se equilibra num preço acima das demais. Então, isso mostra naturalmente uma preferência também pelas cadeias, né? Se há atratividade na avicultura, é muito mais fácil acelerar essa oferta e equilibrar o mercado. Mas pensando aqui numa relação de preços, aí já voltando. Um elo na cadeia, que é a série que eu tenho na manga aqui. Mas a gente teve o dianteiro, por exemplo, no último ano, ele subiu 43%. Foi a valorização aqui do dianteiro em 12 meses. Quando a gente pega o frango e o suíno, os meus dados aqui estão me fazendo passar vergonha, eles não puxaram aqui, Alexandre. Então eu vou ficar devendo, eu vou voltar até para o varejo. Vamos voltar aqui para esse último mês. Essa eu passei vergonha com as minhas planilhas aqui, que você sempre comenta, brinca que eu tô com os números na manga. Hoje eu não. Ele não. Ele deu um problema aqui.
Não tem problema, mas o dianteiro em 12 meses,
Mas. Oi?
42%. O dianteiro em 12 meses, 42,
43%.
43%.
Isso. 43% o dianteiro. E o traseiro subiu aqui. 30,9%. Isso mostra, inclusive, o peso das exportações nesse momento atual do mercado, que a gente tem. As exportações, elas escoam, elas enxugam mais o mercado de dianteiro, né? E o boi casado, que seria a carcaça, a gente está falando de 34% de valorização em 12 meses, considerando média de novembro com média de novembro do ano passado. Isso aqui são preços no atacado.
Muito bem. Já que você tocou nesse assunto das exportações, o que que dá para a gente dizer das exportações? Quais são as suas expectativas? E preço médio me parece que melhorou, Iberville.
Isso, Alexandre, a gente está. Mais uma boa notícia aí vinda das exportações. A gente teve, considerando agora os dados parciais de novembro, a gente tem uma média diária de 12,9 mil toneladas. Essa média diária é 4,6% maior do que a média diária de outubro. E outubro foi o melhor mês da história para exportação de carne bovina. Então, se a gente seguir nessa toada, nos dias que faltam ser computados, a gente está falando de um valor aí total de exportação de 244 mil toneladas para novembro. E essas 244 mil toneladas, elas seriam o terceiro maior volume da história. Mas se a gente está com média diária Recorde. Por que que a gente não vai quebrar o recorde do mês passado? Porque a gente teve dois feriados e são menos dias úteis agora na comparação com outubro. Só por isso. Quando a gente fala de preço médio, a gente está falando do melhor preço médio em 17 meses, agora na parcial de novembro. São 4,8 mil dólares. E
Preço em
quando a gente
dólar,
fala de
né,
preço médio.
Iberville?
Oi?
É o preço em dólar, né?
O preço em dólar. Uma alta aí de 4,4% na comparação mensal e de 6% na comparação com 12 meses. E quando a gente pega o preço em reais, aí em reais usando o câmbio de hoje, já que a gente está falando de dados preliminares de novembro, eu joguei o câmbio de hoje aqui, a gente está falando do maior preço desde outubro de 2022. E isso traz aquela relação que a gente costuma mostrar de carne exportada versus arroba, para um patamar interessante. A gente está falando, se a gente pegar o preço da tonelada exportada em média, quantas arrobas isso consegue comprar, a gente está falando de 109 arrobas. E isso tinha apertado bem no último mês. Essa relação estava em 87 arrobas em outubro. Agora, se a gente usar esses dados, é uma análise um pouco mais pontual, tá? Até de preços, mas eu já estou considerando uma arroba de 260. E ainda são. Dos 109 arrobas. Então a gente teve um suspiro interessante aí para o espaço que a indústria tem para trabalhar. É sempre bom ponderar que quando a gente fala de exportação, a gente tem inúmeros clientes e a carne para eles sai de inúmeras origens. Então, uma carne que vai para os Estados Unidos saindo de Rondônia tem uma relação de troca aí muito mais interessante do que uma carne saindo de São Paulo, por exemplo, para a China. Que é um. O China está pagando menos e São Paulo o preço está mais caro, sabe? Então tem essa ponderação, mas aqui a gente está usando valores médios para ter uma ideia da situação.
Perfeito. Iberville, tem uma pergunta interessante aqui do Zé Ricardo de Luca. Você acha possível uma queda nos preços em janeiro e fevereiro? E de quanto seria essa queda? O que que a gente precisa analisar quando a gente leva essa expectativa de preços para janeiro? E principalmente entender a formação de preços para esse período, Iberville. Quando a gente olha na B3 hoje, janeiro está menor do que o preço atual, né?
Isso, Alexandre, realmente, janeiro a gente está falando de R$ 337 atualmente, e o primeiro contrato aqui, o contrato de novembro, 351. Então, o mercado futuro está precificando uma queda de R$ 14 por arroba daqui até janeiro. Na verdade, dezembro ele já fala de uma queda de R$ 9 e mais R$ 5 até de dezembro para janeiro. Que nós temos que tem puxado o mercado do boi ao longo desse ano? A gente não tem tido uma oferta acumulada no ano curta. A oferta diminuiu de julho até setembro, em outubro aumentou um pouquinho, mas o patamar de oferta do ano está elevado. O que tem puxado tem sido a demanda, tanto no mercado doméstico como para exportações. Para exportações, vamos separar então. Para exportação, a gente tende a ter um volume um pouco mais calmo nessa reta final do ano para a China. Talvez até já esteja ocorrendo alguma redução de volume para a China, que como China paga menos, se China diminuir um pouco a participação no volume total, talvez seja uma das causas até dessa alta de preços. Só que estamos com um volume muito bom. Então, isso não é algo pessimista. Se China diminuiu a participação, é porque tem outros comprando muito bem. Possivelmente Estados Unidos também. Então, mas a tendência é que a gente tenha uma exportação um pouco mais calma nessa reta final do ano e no começo do ano. Isso é no cenário geral. Só que aí no começo do ano nós temos uma variável que é mais recente aí nas exportações, que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma cota que vira no começo do ano, e essa cota, sem taxas, sem tarifas adicionais, ela tem ali na casa de 65 mil toneladas, se não me falha. E passadas essas 65 mil toneladas, nós temos uma tributação sobre a carne que vai para lá. Os Estados Unidos compraram esse ano mais de 140 mil toneladas, em números arredondados aqui, ou seja, ele já passou dessa cota com folga. Só que, sempre que essa cota zera, existe o interesse em comprar um adicional, comprar de maneira mais rápida, porque essa carne chega mais barata lá.
E
Do ponto de vista de
isso
exportações.
vai acontecer agora em janeiro, Iberville. Só para a gente deixar bem
Isso.
claro, tá?
Normalmente é essa carne que chega lá no começo do ano. Chega e vamos dizer, os primeiros meses do ano tem esse efeito. A carne sai um pouco antes e a carne que já saindo no começo do ano ainda chega lá também. Dito isso, a gente tem uma exportação que deve acalmar um pouco, mas não deve ser ruim, na nossa visão, até pelo ritmo que tem ocorrido esses embarques, o cenário global de proteínas. No mercado doméstico, aí a gente já tem um ponto de cautela, que no mercado doméstico a gente tem uma puxada importante de preços e uma puxada importante o consumidor está absorvendo bem, até surpreendentemente bem, eu diria, esse mercado do boi em alta. Então vamos ver quando passar esse cenário de festas, que dezembro deve ser bom de consumo, principalmente no varejo, né, na ponta final. Historicamente, dezembro é o melhor mês para o varejo, mas quando a gente pega boi e atacado, ele costuma ser mais novembro, o começo de dezembro ainda de boa movimentação, depois costuma dar uma acalmada. E depois de janeiro a gente tem o cenário de contas, nós temos o cenário de impostos e etc. Isso tudo, e fim das contratações temporárias, isso tudo dá uma enxugada no poder de compra e pode, e deve, na verdade, dar uma ajustada na demanda por carne bovina, tá? Principalmente carne bovina de maior valor agregado. Dito isso, a gente tem exportação que deve acalmar um pouco, mas tem pontos que podem mantê-la bem, Estados Unidos e o ritmo recente, e o consumo doméstico mais calmo. Do lado da oferta, a gente tem expectativa de um atraso pela questão de chuvas muito ruins nesses últimos meses, né, ao longo de 2024. E também temos o efeito de que, se o mercado tiver um pouco mais sustentado, tiver um pouco melhor, e não acreditamos que ele vá derreter, o pecuarista consegue segurar um pouco mais esse gado. Então, colocar um pouco mais de peso é o período no qual o peso que é colocado é o mais interessante, né? É a maior eficiência, é a maior margem, tá nas águas. Então são essas ponderações. Resumindo tudo, o que que eu acredito? Eu acredito em um mercado um pouco mais pressionado em janeiro, sim. E eu acredito que esse mercado possa devolver um pouco dessas altas. Isso não quer dizer que a gente está falando de um mercado derretendo e nem voltando a patamares de antes dessa pernada que o mercado deu ali desde o meio do ano. Não é isso que a gente está esperando. Mas alguma acomodação é comum de ocorrer no mercado, tá? Isso não quer dizer também que a alta do boi ficou por aí. A gente nem começou a ter redução de oferta ainda, tá? Esse é um ponto importante, que a gente teve uma puxada de preços esse ano, vinda da demanda, e a gente ainda não teve essa redução de fêmeas que acreditamos que vai começar a ocorrer no próximo ano. Inclusive, isso pode ser um fator importante que vai atenuar essa oferta que vai vir nessa próxima safra, incluindo janeiro, fevereiro. Os picos de oferta de fêmeas, historicamente, são março e maio. Então, a gente pode ter um final de safra um pouco mais ameno do ponto de vista de oferta, se essas fêmeas realmente saírem da jogada, o que acreditamos que deva acontecer. Por quê? Porque o preço do bezerro está correndo por fora aí, frente ao boi gordo.
Bom, então vamos revisar. Exportação boa, porém com cautela por conta de uma China comprando menos, mas Estados Unidos pode aproveitar aí a mudança de cota e a redução de cota para avançar nas compras. A gente tem no mercado interno tradicionalmente uma menor demanda interna mesmo. No entanto, o que a gente tem visto é uma recuperação até então da economia e tal, e um consumidor podendo pagar aí preços mais caros. Vamos ver como é que vai ser esse comportamento em janeiro. E em relação à oferta, é uma oferta que vai aparecer, mas é uma oferta administrável por conta dos animais já estarem no pasto. Agora, Iberville, só uma dúvida. Essa oferta de janeiro, ela já chega plena, já chega cheia? A dúvida estou te perguntando isso porque a gente tem ouvido muito, alguns pecuaristas, inclusive, falando de pastagens muito ruins e que essa oferta não chegaria plena em janeiro. Qual que é a sua análise? O que que você tem visto?
Eu acredito que a gente não vai ter o que era para ter se a pastagem tivesse, vamos dizer, se as chuvas não tivessem judiado tanto. Eu acredito que vá ter um impacto de redução. Agora, o quanto dessa redução vai ser por causa desse atraso e o quanto que vai ser por causa de uma diminuição da participação de fêmeas, aí a gente vai ter que ir acompanhando. E quando a gente está falando do gado oriundo de pastagem, ele muitas vezes é influenciado pelo nível de preços, né? Às vezes o mercado tá um pouco mais positivo e o produtor opta por realizar, está precisando ou realizar essa venda. Então, O gado de pastagem é um gado que depende muito mais ali do que o pecuarista está vendo na sua situação do que o gado de confinamento. E isso é bom para o mercado. Então, esse gado de pastagem, a oferta de gado de pastagem, a safra, né? Ela é um período que costuma ser de mais tranquilidade para a indústria historicamente, tá? Apesar de nos últimos anos, se a gente fizer uma divisão, os abates na segunda metade do ano até têm superado o primeiro ano, a primeira metade, numa média um pouquinho mais longa. Agora, em geral, o frigorífico tem um pouco mais de tranquilidade porque tem gado saindo de pasto. Mas, por outro lado, o pecuarista também tem mais tranquilidade. Então, não é qualquer oferta que faz o pecuarista vender na época de safra. Isso eu estou falando do período de chuvas, né? Quando a gente chega em abril e maio, aí tem aquela velha história de saída de animais com final de safra. Do final de safra, que pode ser mais calma no ano que vem devido a uma oferta menor de fêmeas.
Muito bem. Luiz Fernando Faleiro está confirmando aqui, China comprando menos, mas a oferta é escassa. E sim, tem o fator ainda Estados Unidos, que o Iberville colocou na nossa conversa, Luiz Fernando, que pode acabar compensando aí parte de uma China comprando menos. E por que que os Estados Unidos avançariam nas compras? Por causa da mudança, né, da regra de cotas. Todo início de ano zera essa cota, né, esse efeito de cota. E os Estados Unidos, como o Iberville explicou, já vem comprando acima da cota. Imagina agora tendo aí a possibilidade de poder se abastecer dentro dessa cota sem adição de preços aí nas compras. Então tem menos China, mas mais Estados Unidos aí para o início do ano. Ele falou também do consumo interno no mês de dezembro vai ter muita procura por causa do 13º. É verdade. O que a gente está ponderando aqui é o consumo de janeiro. O consumo de janeiro, daí sim a gente tem que prestar atenção, porque tradicionalmente é um consumo com o mercado endividado das festas de final de ano, já não tem mais o 13º, tem as contas, né, Iberville? Tem um monte de conta para pagar no começo do ano, né? Então tem ali também uma certa economia do consumidor final em termos de compra de carne. Ele vai geralmente na mais barata mesmo. E o gado de pasto, ele está falando que é só em março. Depende da região também. Tem região que já tem pastagem pronta e tem região que realmente tem problemas com a pastagem, enfim, e que esse gado vai aparecer mais tarde. Mas daí varia muito de acordo com a região, certo, Iberville? Falei alguma bobagem
Sim.
aqui?
Não, que é isso. A gente está realmente, eu concordo com o seu Luiz ali, que é o que a gente está falando, né? Que a tendência é que atrase um pouco. Março costuma ser o pico de oferta ali do início do ano, do início do ano pré-maio, né? Primeiro trimestre até abril ali costuma ser março esse pico, influenciado também pela disponibilidade de fêmeas de descarte pós-estação de monta, que devem fazer falta no próximo ano, na nossa visão. E depois o segundo momento de maior oferta costuma ser maio, né? Isso a gente pegar uma sazonalidade histórica. Eu concordo que deva ter algum atraso, sim, mas o grande ponto de atenção na nossa visão, na nossa análise aqui para janeiro é do lado da demanda, que por sua vez tem sido a grande surpresa positiva para o mercado esse ano. Tanto o mercado doméstico como para o mercado internacional. Então, a nossa preocupação está mais relacionada à demanda doméstica em janeiro do que até às exportações. Embora as exportações nós acreditemos que devam ficar um pouco mais calmas do que esses recordes consecutivos, mas em bom volume também por esses motivos aí diversos. A gente tem. China teve recorde agora em outubro, o maior volume já comprado do Brasil. Para o ano que vem, espera-se que China continue comprando muito bem, mas a gente tem diminuído a participação de China porque os outros países estão comprando mais. Isso é ótimo. Isso, inclusive, vai mudando até essa sazonalidade, essa falta que a China faz no período pós-preparação para o Ano Novo Chinês, né? Porque a China compra bem na reta final do ano para que essa carne chegue e seja internalizada lá. Depois ela dá uma acalmada e depois ela faz a reposição das vendas de maneira mais calma do que a preparação, mas também ocorre algum aumento ali no início do ano.
Muito bem. O Luiz Fernando está dizendo que ele está em Goiás. Eu acabei falando que depende da região, essa questão das pastagens. E lá em Goiás, realmente, a gente tem recebido bastante informação que os pastos tiveram problema com queimada no primeiro momento, depois tem ataque de lagarta, tem ataque de cigarrinho, enfim, não é todo mundo que tem pasto bom lá no Goiás, não. Então, realmente, essa situação precisa ser analisada de região para região. Agora, Iberville, o Zé Ricardo de Luca está dizendo que boia pasto em São Paulo é só em abril. Mas São Paulo já tem uma criação, né, mais tecnificada, né? Os pastos mais bem conduzidos, planejados. Será, Iberville, que vai faltar boi em São Paulo também?
O gado, vamos dizer, a oferta de São Paulo, ela é mais, o peso de sistemas mais intensivos é maior em São Paulo, em Goiás, do que quando a gente compara, por exemplo, com Mato Grosso do Sul, né? Ou outros estados, mas claro que a gente tem, dentro de cada estado, a gente tem todos os sistemas. Então, a gente está em Rondônia, tem menos confinamento, mas na região de Vilhena tem mais confinamento. Se a gente vai mais para o lado de Porto Velho, tem menos, e está chegando um pouco mais. Então, não tem essa regra, né? Agora, gado de pasto a gente tem o ano inteiro. A tendência é que haja esse atraso, e eu concordo que se normalmente o nosso pico de oferta ali acontece em março, pensar que pode ser esse ano em abril é um absurdo? Não, é absurdo. Mas a questão é, historicamente a gente está falando de março. Como a gente vai ter menos fêmeas e as fêmeas elas têm um pico bem pronunciado de oferta em março, isso pode distribuir um pouquinho mais essa oferta, até como foi dito aí. Mas de maneira geral, a gente tem gado saindo aí ao longo desse início de ano que acreditamos vai ocorrer de maneira mais atrasada. Agora, tentar desenhar a oferta num sistema de pastagem que, por sinal, vai ser dependente também da relação de troca que, apesar da alta do milho, está atrativa. Então
É
aí
difícil, né?
é muita bola de cristal, assim. A gente vai fazendo essas ponderações. A nossa expectativa, a gente tenta resumir ela no na resultante, né? Que são os preços que acreditamos um pouco mais pressionados no início do ano, mas a gente não está falando de volta a patamares anteriores.
Boa. Iberville, uma última pergunta aqui do José Hildo. Ele quer saber da reposição. Se reposição firma os preços em 2025.
Sim, acredito, assim, eu falei com uma certeza que não existe no mercado, mas eu acredito bastante nisso. Acredito bastante que o mercado de reposição deva seguir firme. A gente deve ter, na nossa visão aqui, como estamos falando alguns minutos aí, alguma acomodação de preço de boi. Isso tende a deixar a troca um pouco mais desafiadora. Mas a tendência é que ambas as categorias trabalhem de maneira firme ao longo de 2025, nós acreditamos. Preços médios superiores aos de 24, porque a gente já vai começar num patamar maior, e mesmo máximas de 2025, eu acredito que são bem razoável que elas sejam maiores que as máximas que nós observamos recentemente, para boi e para reposição. Historicamente, nas fases de alta, o que gera fase de alta? Menos fêmea indo para o gancho. O que gera menos fêmea indo para o gancho? Bezerro atrativo. Então, nas fases de alta, atrativo para quem vende, né? Atrativo para o criador. Então, nas fases de alta, a gente costuma ter uma relação de troca apertando o recriador, tá? Então, ela costuma ser menos atrativa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o que a gente tem de expectativa para o boi, pensando em 25, para o bezerro, é daí para um pouquinho mais, se o mercado acompanhar o que normalmente ocorre num histórico aí.
O histórico do mercado e do ciclo pecuário. Iberville Neto, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, respondendo aos internautas, ajudando a gente a entender um pouquinho dessa dinâmica da precificação e principalmente trazendo as suas perspectivas aí para o mercado. Volte sempre, meu amigo.
Obrigado, Alexander. É um prazer. Contem com a gente. Um
Valeu, até a
abraço.
próxima. E para você que está conectado conosco aqui pelo chat do YouTube, não se esqueça, faça a sua inscrição aqui no canal do Notícias Agrícolas. Isso ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas, a levar a nossa informação a mais internautas que precisam saber dessas informações do mercado. Não se esqueça de deixar o seu like, seu joinha, também é importante. E acione o sininho ali no YouTube para que você seja alertado sempre que a gente estiver ao vivo com os nossos entrevistados e que você possa participar com a gente, mandar sua pergunta, tirar suas dúvidas, fazer aí a sua interação com o nosso convidado. Combinado? Vamos aos preços, vamos ver como estão os negócios. Negócios ainda em andamento lá na B3 e um mercado trabalhando da seguinte forma. Vamos ver? O novembro já melhorou, 351,80, voltou a subir 0,56%. Dezembro está ali caindo 0,65%, R$ 342,50. E o janeiro, R$ 337,35, também caindo 0,78%. Sinalização daquilo que o Iberville estava dizendo, um mercado um pouco mais frouxo para janeiro, mas ainda com bons preços. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 352, com alta de 0,64%. Quer saber mais detalhes? Continue acompanhando Notícias Agrícolas. Todos os dias, entre 11 e meio-dia, temos aqui o nosso mercado do boi sendo discutido pelos nossos convidados e você pode participar com a gente. Na sequência tem João Batista Olive, fica o convite para você acompanhar também o João Batista aqui no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, informação agro relevante, conectada.